国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchete de hoje, vice-presidente chinês recebe ministro das Relações Exteriores do Brasil.
Fórum do Cinturão em Rota inicia nova fase de cooperação na Eurásia, afirma o presidente russo.
Nações Unidas decidem estabelecer gabinete antiterrorismo.
O vice-presidente chinês Li Yuanqiao recebeu, no dia 16, em Beijing, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloísio Nunes. Li Yuanqiao disse no encontro que a China e o Brasil são dois grandes países em desenvolvimento e mercados emergentes. As duas partes devem implementar os consensos atingidos pelos chefes de Estado dos dois países para fortalecer o acoplamento estratégico e elevar o nível das cooperações. Além disso, devem promover o desenvolvimento das relações sino-brasileiras de parceria estratégica integral, disse Li. O vice-presidente chinês ainda afirmou que a China quer trabalhar junto com o lado brasileiro para preparar com eficiência a cúpula do BRICS de Xiamen. Ele disse esperar que o Brasil continue desempenhando papéis positivos para as cooperações entre a China e a América Latina. Aloísio Nunes, por sua vez, afirmou que o Brasil quer fortalecer cooperações em todos os setores com a China, apoia o país asiático como sede da cúpula do BRICS e continuará abrindo novas páginas das relações bilaterais.
O ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, e seu colega brasileiro, Aloísio Nunes, realizaram no dia 16, em Pequim, o segundo diálogo estratégico completo do nível de chanceler entre a China e o Brasil.As duas partes trocaram opiniões sobre as relações bilaterais, relações sino-latino-americanas, cooperações entre os países do BRICS e outros temas de interesse comum. Os dois chanceleres assumiram o compromisso de se empenhar para garantir o sucesso da cúpula do BRICS de Xiamen em setembro.A cidade chinesa de Nanjing, capital da província de Jiangsu, sediou nesta sexta-feira a sétima reunião dos ministros da agricultura dos países do BRICS. Compareceram também ao evento representantes da Organização de Alimento e Agricultura das Nações Unidas, do Programa Mundial de Alimento, do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Com o tema de inovação e compartilhamento,Criar conjuntamente um novo motor para o desenvolvimento agrícola, a reunião definiu as estratégias agrícolas dos países do BRICS nos próximos 5 anos. Entre elas, a segurança alimentar, adaptação da agricultura às mudanças climáticas, inovação e referência tecnológica, investimento e comércio agrícola e tecnologia informática da agricultura.Durante o evento, os participantes divulgaram a declaração conjunta da sétima reunião dos ministros da Agricultura dos países do BRICS e o Plano de Ação em Cooperação Agrícola do BRICS.
Os Jogos Esportivos 2017 do BRICS serão realizados entre os dias 17 e 21 de junho na cidade de Guangzhou, província de Cantão, sul da China.A iniciativa de realizar um evento esportivo do BRICS partiu de líderes dos países durante o encontro de 2016 em Goa, na Índia. Este ano, a China está na presidência rotativa do BRICS. Em setembro, a cidade chinesa de Xiamen sediará a nona reunião dos líderes do BRICS.Os Jogos Esportivos 2017, evento de destaque na cooperação desses países, irão promover as cooperações esportivas e o intercâmbio cultural entre os países membros. Os jogos se resumem a 3 modalidades, basquete, vôlei e artes marciais. A China, como anfitriã, planejou a programação e agenda do evento, levando em consideração as características chinesas e a popularidade dos esportes.Os jogos começam no dia 17 de junho.
Uma delegação do Conselho para a Promoção da Reunificação Pacífica da China, chefiada pelo vice-secretário-geral Hao Yifeng, visitou o Brasil na quarta-feira. Os integrantes se reuniram com o vice-consul-geral da China no Rio de Janeiro, Ma Xiaolin, repórteres e representantes de imigrantes chineses. Na ocasião, Ma Xiaolin saudou a visita da delegação e conclamou por mais esforços dos compatriotas chineses no Brasil para impulsionar o desenvolvimento econômico e a reunificação pacífica do país. O presidente executivo da Associação Brasileira para a Promoção da Reunificação Pacífica da China, Wang Junxiao, declarou que a sua entidade persiste nos princípios da promoção da reunificação da pátria e defesa dos interesses dos compatriotas. Ele prometeu mais esforços e contribuições no setor para o futuro.
Um crescente número de refugiados da Venezuela entrou no estado brasileiro de Roraima. O movimento é causado pela deterioração social provocada pelas crises política e econômica da Venezuela. Dados divulgados pela Polícia Federal no estado de Roraima revelam que, em 2014, foram registrados apenas 4 pedidos de refúgio. O número, porém, subiu para 2.230 em 2016 e chegou a 5.787 este ano. Para atender a onda de refugiados, a Prefeitura de Boa Vista, capital de Roraima, estabeleceu, no final de 2016, residências interinas para refugiados. Segundo o regulamento, cada refugiado pode permanecer no local até o máximo de 15 dias.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou na quinta-feira que o Fórum do Cinturão e Roda para a Cooperação Internacional, realizado em Pequim em maio deste ano, começou uma nova fase da cooperação dentro da Eurásia, bem como entre o continente e outras regiões. Putin disse ainda, em entrevista à imprensa, que a Rússia e a China podem reunir forças para implementar a iniciativa União Eurasiática e o Cinturão Econômico da Roda da Seda. Os dois países são parceiros estratégicos na área econômica com objetivos comuns. Putin reforçou que as cooperações são eficientes e podem trazer benefícios para a população das duas nações, além de exercer influência positiva em todo o mundo.
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou ontem uma resolução na qual decide estabelecer o Gabinete das Nações Unidas Antiterrorismo. O objetivo é coordenar as ações da entidade contra o terrorismo e apoiar a capacitação dos países membros no setor. As principais responsabilidades do gabinete são direcionar as missões antiterroristas da ONU, fortalecer as coordenações entre equipes antiterroristas da entidade, reforçar o apoio à construção das capacidades antiterroristas dos países membros, elevar a visibilidade dos esforços antiterroristas, garantir que os trabalhos de combate ao terror e de prevenção da violência da ONU obtenham mais atenção. O presidente da 71ª Assembleia Geral da ONU, Peter Thomson, afirmou que essa é a primeira importante reforma estrutural desde a posse de António Guterres como secretário-geral da entidade.
O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, BAI, declarou no dia 16 que seu Conselho de Administração aprovou a adesão de mais 3 países, Tonga, Argentina e Madagascar. Assim, o número de países membros do banco atingiu 80. O presidente do BAI, Jin Liqun, disse que o fortalecimento da construção de infraestrutura e da interconexão entre a Ásia e outras regiões do mundo vai trazer benefícios profundos para a economia global. A segunda reunião anual do Conselho de Administração do BAI está sendo realizada entre os dias 16 e 18 na ilha de Jeju, na Coreia do Sul.
O Senado dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira um projeto de lei com sanções contra o Irã, o qual inclui também uma emenda com novas punições à Rússia. A proposta foi aprovada com 98 votos a favor e 2 contra. De acordo com o documento, os Estados Unidos vão aplicar sanções contra os indivíduos envolvidos no programa de mísseis balísticos do Irã e a Guarda Revolucionária Iraniana, suspeitos de integrarem atividades terroristas. Além disso, os Estados Unidos vão fortalecer as medidas de proibição de vendas de armas ao Irã. Os Estados Unidos vão aplicar sanções contra cidadãos russos envolvidos em violação dos direitos humanos, corrupção, fornecimento de armas ao governo sírio, ataque cibernético e contatos com serviços de inteligência da Rússia. Os setores de mineração e de transportes do país também foram alvos de sanções.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A China lançou seu primeiro telescópio espacial de raio-x para observar buracos negros, pulsares e explosões de raios gama. O lançamento foi feito pelo foguete Longa Marcha 4B a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no deserto de Gobi, noroeste da China, às 11 horas da quinta-feira. O telescópio de modulação de raios-x rígido de 2,5 toneladas, chamado InSight, foi enviado para uma órbita a 550 km da Terra. Ele vai ajudar os cientistas a entenderem melhor a evolução dos buracos negros, os fortes campos magnéticos e os interiores dos pulsares. O lançamento do satélite preencheu o espaço do desenvolvimento de sondas para observação de corpos celestiais de alta energia da China, levando o país a uma posição dianteira neste setor em todo o mundo. A vice-projetista do sistema do telescópio, Ni Junli, deu mais detalhes sobre o equipamento.
O telescópio possui um formato cúbico e pesa 2.496 quilos. A sonda voará a uma altitude de 550 quilômetros da Terra e seu prazo na órbita será de 4 anos.
Através do telescópio, os cientistas também estudarão como usar pulsares para navegação espacial e procurar por explosões de raios gama correspondentes a ondas gravitacionais. Como resultado dos conhecimentos e esforços de várias gerações de cientistas chineses, o InSight deve impulsionar o desenvolvimento da astronomia espacial e melhorar a tecnologia espacial de detecção de raio-x no país. Ni Junli afirmou que quanto à engenharia e tecnologia, o satélite possui funções fortes e uma larga faixa de ondas de detecção, assim como vários modelos de trabalho. A sonda pode realizar não apenas observações em pontos fixos, como também escaneamentos sobre uma grande área do espaço. O satélite pode ajudar no descobrimento de novos fenômenos de radiação de alta energia e na observação de buracos negros e estrelas de nêutrons, o que contribuirá para o conhecimento astrofísico. O projetista-geral do programa, Ma Shijun, avaliou a importância da sonda.
O novo equipamento estabelece um precedente nos estudos espaciais de nosso país e ajudará na acumulação de experiências para pesquisas mais profundas sobre o universo. O ser humano realiza atividades não apenas na Terra, ele também deseja conhecer o espaço de forma mais intensa.
Segundo informações oficiais, a China continuará a promover importantes projetos de pesquisas científicas e espaciais, além de renovar pesquisas de tecnologias decisivas do setor.
Tudo por esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. Nesta semana, vamos ouvir 3 reportagens, respectivamente sobre Wang Yang, que foi patinador de velocidade na pista curta e agora empresário de artigos esportivos. Um inglês fascinado pelo Tai Chi Chuan e os centros de desenvolvimento da MLB na China. O empresário de artigos esportivos Wang Yang tem uma rotina de trabalho bastante apertada. Ao contrário de muitos outros empresários do ramo de calçados esportivos, Wang Yang era um patinador artístico. Depois de 4 anos na modalidade, ele passou por uma mudança na sua carreira aos 14 anos de idade, passando para patinação de velocidade em pista curta. Todas as tecnologias de patinação eram importadas naquela época. No entanto, as tecnologias importadas não eram adequadas ao corpo e à mente dos asiáticos. Com isso, precisamos modificar os patins para atender às nossas necessidades particulares, disse Wang Yang. Quando questionado sobre os segredos adotados para um procedimento de alteração aparentemente complexo, ele disse que o processo não foi tão difícil assim. Tudo o que você realmente precisava eram de gases e qualquer forma de adesivo rápido. Ao colá-los, os atletas tinham um desempenho melhor, já que as podas se agarravam com mais firmeza a seus pés. Muitos consideram que essa alteração simples ajudava no seu equilíbrio geral, diminuindo assim suas chances de queda. Ao adotar esse método pioneiro de adaptação, Wang conseguiu ganhar um lugar na equipe nacional de patinação de velocidade em pista curta. Infelizmente, antes de poder representar a China em qualquer competição superior, uma cirurgia de hérnia antecipou sua aposentadoria. Wang então se mudou para Lanzhou, onde começou a treinar. Ele colaborou com artesãos locais para desenvolver os primeiros patins feitos na China. Foi esse produto que despertou seu interesse no empreendedorismo. De volta a Changchun em 2006, a tentativa fracassada de Wang em retornar às pistas o empurrou para se dedicar a um novo trabalho, agora em tempo integral, produzindo patins do zero. Orgulhoso do seu passado, Wang Yang atribui seu sucesso à ética do trabalho, adquirida e desenvolvida durante sua carreira na patinação. O espírito esportivo nos ensina a enfrentar as dificuldades de frente, diz ele. Foi também graças à sua experiência anterior de patinação que seus produtos finais foram desenvolvidos não só com peças da primeira categoria, mas também com um olhar atento às reais necessidades dos atletas. Para garantir ainda mais qualidade a seus patins, Wang comprou uma fábrica de lâminas australiana chamada Pennington, levando a indústria chinesa de fabricação de patins a desfrutar de um movimento renascentista. Os Jogos Olímpicos de Sochi 2014 foram uma vitrine para sua criação. Usando os produtos de Wang Yang, a patinadora chinesa Zhang Hong estabeleceu o melhor tempo na competição, com uma rápida aceleração na curva final. Por meio segundo, a China celebrou sua primeira medalha de ouro olímpica em patinação de velocidade. A qualidade dos patins de Wang também é reconhecida em todo o mundo. Alice Christine, depois de uma partida olímpica extraordinária em Sochi, provou sua força ao ganhar uma medalha de ouro triplo nas provas de 1.000 metros, 1.500 metros e, em geral, nos campeonatos mundiais de 2017, usando os patins de Wang. Atualmente, os patins são usados para muitos campeões chineses premiados internacionalmente, incluindo Fan Kexuan, Wu Dajin, Han Tianyu e Chen Guang. Eles também são usados por atletas de outros países e regiões, incluindo Canadá e Coreia do Sul. Além dos 8 mil patins produzidos em 2016, a empresa de Wang produz um par de patins profissionais feitos à mão todos os dias durante a temporada de patinação. Para continuar a apoiar os patinadores profissionais, Wang está olhando para a produção de roupas esportivas que se especializam na proteção de atletas de deslizamentos e queda sobre superfícies geladas. Espero prolongar a vida profissional dos atletas. Também quero criar produtos de alta qualidade que possam ser usados pelo público em geral, ele afirmou. Ele também espera que, com as Olimpíadas de Inverno de Beijing de 2022, seu negócio tenha um desenvolvimento ainda maior. Pessoalmente, não ter a oportunidade de lutar por medalhas nas Olimpíadas seria um arrependimento eterno. O lucro não é importante. O importante é que meus produtos se tornem um símbolo para a chance que nunca tive. O inglês Daniel Nichols leva uma vida de jornada dupla na China. Nos últimos 2 anos, dividiu seu tempo entre ensinar inglês e estudar Tai Chi Chuan. Ele começou a estudar Tai Chi Chuan há 10 anos, quando conheceu a modalidade no estilo Yang em uma pequena escola de Tai Chi perto da Universidade de Aston, em Birmingham, no Reino Unido. Eu não estava levando o Tai Chi Chuan muito a sério naquele tempo, mas a prática aumentou meu interesse pela cultura chinesa, conta Daniel. Em 2010, ele viajou para Taiwan para aprender chinês por 2 anos e trabalhou na área de comércio internacional por mais de 3 anos. Assim, manteve mais contato com as artes marciais chinesas. O Kung Fu chinês é muito interessante. Muitos dos movimentos envolvem imitação de animais, ele disse. Ele estava tão fascinado com o Kung Fu que mudou seu nome chinês para Chen Zidan, o nome semelhante de Chen Zidan, um famoso ator de Kung Fu. 3 anos atrás, um dos colegas de Daniel ficou ferido ao jogar futebol e começou a praticar o Tai Chi Chuan como forma de exercício. A partir daí, a história do Tai Chi Chuan de Daniel voltou a ganhar força. Ele disse que o Tai Chi Chuan poderia tornar seu corpo mais coordenado e mais flexível. Então, eu pratiquei com ele, conta Daniel. Então ele me explicou que Chenjiagou, que fica no centro da cidade, é o local onde nasceu o Tai Chi Chuan. Então eu abandonei meu emprego e fui para a província de Henan em mais de 2015, relembra. Chenjiagou é considerado o local de nascimento do Tai Chi Chuan pela Associação Chinesa de Artes Marciais. Apesar de ser pequena, a comunidade tem mais de 20 escolas familiares de artes marciais. Todo verão, muitas pessoas de fora da China chegam a Chenjiagou para aprender a arte marcial. Ele praticou Tai Chi Chuan com Chen Xiaoxin, irmão mais novo do mestre Chen Xiaowang. Depois de 4 dias, decidiu ficar para se concentrar no aprendizado. Para concretizar o sonho, Daniel encontrou um emprego na Universidade de Zhengzhou, que fica a 80 quilômetros de Chenjiagou. Ele ensina inglês na universidade 3 dias por semana e pratica Tai Chi Chuan em Chenjiagou nos dias restantes. Faz 2 anos eu pratico, mas ainda sinto que sou um iniciante. Há uma forma de filosofia no Tai Chi Chuan, disse Daniel. Eu li o Tao Te Ching antes de chegar à China e continuo lendo. É tão interessante. Não tenho tanta certeza sobre o futuro. Talvez eu permaneça na China por mais alguns anos. Talvez eu volte para Reino Unido, mas no futuro planejo retornar à China para praticar mais Tai Chi Chuan. O lançador chinês Gong Haicheng recentemente ocupou as manchetes ao assinar com Pittsburgh Pirates da MLB, a liga principal de beisebol dos Estados Unidos. Mas a MLB acredita que mais jovens talentos serão descobertos no país mais populoso do mundo nos próximos anos. Com de 18 anos, é o segundo atleta formado pelos Centros de Desenvolvimento da MLB na China, que assina com uma equipe da Liga Principal de Beisebol. Seu compatriota Xu Guiyuan, também formado dos Centros de Desenvolvimento, assinou com o time do Baltimore Orioles há 2 anos. A China agora possui jogadores que podem realmente jogar no nível da MLB, o que representa um grande passo e o caminho certo. Vejo muitas escolas e empresas privadas que praticam beisebol, esporte que está se tornando mais popular na China, disse o gerente-geral da MLB na Ásia, Rick Dare. Como uma das potências esportivas do mundo, a China tornou-se um foco para muitas organizações esportivas internacionais que buscam a expansão global. Com missão de trazer o beisebol para outro lado do globo e buscar novos talentos, a MLB começou suas atividades na China há mais de 10 anos. Para Rika, o crescimento, a melhoria e o sucesso de Gong e Xu representam o sucesso de seus centros de desenvolvimento chineses. Com o objetivo de aumentar a popularidade do jogo e produzir uma estrela chinesa, o primeiro centro de desenvolvimento chinês MLB foi aberto na escola secundária Dongbaitang de Wuxi em 2009, com 16 jogadores locais. Agora, a MLB tem 3 centros de desenvolvimento na China. Os outros 2 ficam em Changzhou e Nanjing. Os centros têm uma equipe internacional de instrutores de beisebol. Os alunos recebem treinamento na modalidade e aulas em inglês, além de terem acesso a uma excelente educação acadêmica. Para a história de Gong, não se trata apenas de sua assinatura com Pirates. Ele também foi aceito pela Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai. Então, além da prática esportiva, ele continuará estudando para obter seu diploma universitário, disse Dale, que foi treinador de beisebol no colégio de Nova Jersey por 27 anos, antes de se mudar para a China para supervisionar o programa de desenvolvimento da MLB. O que ele faz hoje valida a ideia de que podemos formar atletas estudantes que podem se destacar tanto na sala de aula quanto no beisebol. Gong, que treinou e estudou nos centros de Changzhou e Nanjing, disse que aspira a atuar pela MLB um dia. Eu quero jogar na liga principal de beisebol, mas eu tenho que dar um passo de cada vez. Eu já estive nos Estados Unidos. O ambiente de beisebol é simplesmente impressionante e o nível é muito alto. Preciso trabalhar duro e lutar para ingressar na MLB, disse Gong, que atuou como lançador para o time chinês no Torneio Clássico Mundial de Beisebol de 2017. Rui Chang, treinador de Gong no centro de Nanjing, é otimista sobre a trajetória da carreira de Gong nos Estados Unidos. Estamos todos em um momento histórico para beisebol chinês. Gong é uma boa criança e ganhou por seu trabalho duro. Será uma experiência diferente nos Estados Unidos, que possui a maior liga de beisebol do mundo. Meu maior conselho para Gong é manter a humildade e continuar trabalhando duro. Há muitas distrações no mundo do beisebol profissional, boas e ruins. Você realmente precisa continuar focando no que está fazendo, disse Chang. Além de executar os centros, a MLB lançou o programa de beisebol para jovens, Play Ball, nas principais cidades chinesas. O programa ajudou as escolas primárias chinesas a incorporar beisebol no currículo da educação física, licenciou mais de 80 lojas da MLB em toda a China e concedeu direitos aos principais canais de esportes para a transmissão de jogos da liga na China, incluindo a MLB, All-Star Games e World Series. Todos os esforços visam aumentar o interesse pelo esporte e encontrar o Yao Ming do beisebol. O astro do basquete Yao Ming ajudou a divulgar o esporte na China quando jogou no Houston Rockets na NBA. Quando perguntado sobre as chances de a China encontrar o Yao Ming do beisebol, Dale disse que sim. Eu acredito que isso vai acontecer. Isso acontecerá. Bem, caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa Tudo Pro Esporte nesta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, muito bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos conversar com a advogada e poetisa Flávia Rocha Loures. Tudo bem com você, Flávia?
Olá, Rafael, tudo ótimo.
Muito obrigado por aceitar nosso convite e participar do programa.
Eu que agradeço, é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês.
Flávia, nós estamos falando aqui de Pequim e você está onde agora na China?
Estou em Xiamen.
Você mora há quanto tempo na China?
Já há quase 3 anos.
E esse tempo todo você está morando em Xiamen?
Sim, aham. Uh-huh. Eu estudo na universidade aqui, Xiamen University, um programa de doutorado.
Interessante. Qual a área do seu doutorado, Flávia?
A área é Direito Internacional. É o estudo do Direito Internacional das Águas Transfronteiriças. E que a China, como um grande poder emergente, como na cabeceira de várias bacias importantes, tem um grande papel nessa área e é o que eu tenho trabalhado nos últimos 15 anos. Então, a oportunidade de vir estudar na China para fazer esse doutorado foi muito interessante e acabou me trazendo aqui.
Muitas das bacias chinesas, dos grandes rios aqui asiáticos, eles cruzam a fronteira da China com outros países.
Exato.
Isso acontece aqui tanto no Sudeste Asiático, ali com a Tailândia, Laos, até a Índia, Paquistão.
Sim, países da Ásia Central também. E em quase todas essas situações, na verdade, com exceção com a Mongólia, a China está na cabeceira. Então, o que a China faz ou deixa de fazer pode afetar toda a região, né? Essas bacias, o Mekong, o Brahmaputra, são bacias importantíssimas que alimentam a economia e então entender como que a China está se comportando nessa área de direito internacional é importantíssimo e vai influenciar também como outros grandes países se comportam.
E Flávia, no Brasil, onde que você morava?
Eu sou de Curitiba, mas já há muito tempo que eu não moro lá. Eu me mudei para o Rio de Janeiro, depois São Paulo. Estudei nos Estados Unidos e trabalhei lá por quase 10 anos. E daí voltei para o Brasil, passei os meses até vir para a China.
E na China, você, além da sua experiência com o doutorado, nós sabemos que você é uma poetisa. A gente queria conversar um pouco sobre isso. Como é que foi sua introdução, primeiro, à poesia em língua portuguesa?
Bom, em língua portuguesa eu venho escrevendo desde pequenininha. Eu tenho um livro que foi lançado em 2010, e lá o primeiro poema foi um poema de Dia dos Pais, é de 1989.
É mesmo?
Assim, é algo assim que eu venho escrevendo e é quase natural, é uma parte de mim com a qual eu não consigo viver, sem a qual eu não conseguiria viver. E eu adoro, eu nunca publiquei profissionalmente, mas é uma atividade que eu faço mesmo por necessidade. Eu preciso, vem e vai, às vezes com mais frequência, alguns anos são mais produtivos do que outros, mas é uma parte da minha vida que tem sido uma constante desde então.
E isso vem de família? Você tem alguém na família que foi poeta, poetisa?
Eu tenho a mãe da minha madrinha, ela é poetisa também, mas foi mais tarde que eu comecei com esse contato. Eu não sei, a minha família sempre me incentivou muito a escrever, inicialmente só na língua portuguesa, mas sempre foi minha família é muito ativa nessa parte de cultura, incentivar a ler, escrever. Mas a minha inspiração, na verdade, não, acho que veio talvez na sala de aula, quando eu comecei a estudar os poetas românticos, e daí assim foi desenvolvendo.
E Curitiba também tem um grande poeta contemporâneo, que é o Paulo Leminski.
Sim.
E que eu acho que é uma influência para toda uma nova geração de poetas brasileiros. Além de Paulo Leminski, quem que você citaria como grandes poetas contemporâneos?
Eu sempre gostei muito de Vinícius de Moraes.
Uhum.
Paulo Leminski, com certeza, há um shopping lá em Curitiba que há vários poemas de poetas curitibanos pelos murais do shopping. E há tantos, até prefiro não nominar mais para não esquecer de alguém importante. Mas Vinícius de Moraes sempre morou no meu coração. E Cecília Meirelles.
Uhum. Muito importante.
Na introdução do meu livro, a pessoa que fez, ela até faz uma ligação comigo, Cecília Meirelles, que me deixou muito honrada e orgulhosa.
É verdade.
O nome dela é Regina Cirillo, e quando ela faz o prefácio do meu livro, ela menciona Cecília Meirelles como quem também reinventa a vida através dos seus poemas, e me deixou muito feliz, porque a Cecília Meirelles definitivamente é uma poeta que me influenciou e vem me influenciando sempre. Tem muitos poetas jovens agora dos Estados Unidos, do Canadá, que eu gosto muito, e até por eu estar lendo e trabalhando mais com uma audiência internacional, eu acabo mais influenciada por esses artistas de outros países e na língua inglesa daí.
É natural que isso aconteça. E existe um cenário internacional aqui na China que junta, de alguma forma, a poesia ocidental com a oriental?
Existe, sim. Em agosto do ano passado, eu tive alguns poemas publicados num jornal online, que publica na internet, chama East Lit, publica arte com foco na Ásia, no leste da Ásia e sul-sudeste. E eles, tanto de poetas dos países daqui da região, como poetas de outros países, de países do Ocidente, que vivem na região e têm interesse de participar mais da cena literária aqui da região. E ele tem, os editores têm justamente essa intenção de trazer os poetas da região, os artistas da região, com outros poetas internacionais que, morando aqui, têm recebido essa influência e querem contribuir também para a cena literária. Então, ele traz os dois mundos juntos e é muito interessante. Tem muitos trabalhos legais ali publicados.
Da cultura chinesa mesmo, você conheceu poetas chineses históricos, antigos e mais recentes?
Eu tenho até uma das minhas primeiras introduções aqui com a literatura chinesa. Foi um presente de uma colega. O meu chinês é muito fraco, então ainda mais para ler poesia, jamais poderia dizer que consigo entender. Mas ela me deu um livro de poesias traduzidas de vários autores antigos, traduzidos para o inglês, e é muito lindo. E ali, não consigo pensar num nome especial, mas ali dá para ver essa coletânea, dá para ver algumas influências que têm inspirado os poetas chineses ao longo dos anos.
Tem alguns poetas que são consagrados aqui na China, principalmente o Li Pai, né, que é um dos mais famosos. Tu Fu também, que são dois grandes poetas que sempre os chineses gostam de citar. Provavelmente estão incluídos nesse livro que você...
Esse livro. É.
Que você tem traduzido. E na cidade que você mora, tem um cenário de estrangeiros que estão se reunindo para declamar poemas?
Então, em setembro de 2015, até na noite do meu aniversário, eu conversando com alguns amigos meus aqui dos Estados Unidos, do Canadá, da China também, e eles falando: nossa, Flávia, mas você escreve poesia e tal, e não tem nada que me chamem sobre, não tem nenhuma versão de uma noite de poesia que me chamem, por que você não organiza? E eu fiquei com aquela ideia na cabeça e falei: será? E até nesse momento, o dono do bar, que é um dos meus bares preferidos aqui em Xamen, estava sentado na mesa com a gente. Eu falei: Felix, que caso, você poderia nos receber aqui uma vez por mês, uma noite de poesia? E ele se entusiasmou e falou: claro, não, com certeza. E desde então, a gente vem organizando mais ou menos uma vez por mês em vários bares da cidade. Assim, sempre são noites bem descontraídas, em barzinhos, com gente de várias idades, lendo poemas em várias línguas. E bem descontraído, tem volta e meia também tem música. Alguém tem piano ou violino já combinando música e poesia. São sempre noites muito gostosas, muito interessantes. E também é uma forma de apresentar a poesia internacional para os chineses. E os chineses, muitos amigos, colegas chineses, vêm, leem os seus poemas em chinês com traduções aí para o inglês. Então, trazendo essas várias comunidades, reunindo essas várias comunidades num santuário da literatura. E tem sido muito interessante.
Então, se tornou uma atividade itinerante. Hoje ela não tem um lugar fixo mais. Ela passa por vários barzinhos da cidade.
Sim, tem uns lugares que a gente acaba se reunindo com mais frequência, mas até para manter o evento, manter a dinamicidade do evento, eu tento localizar. E também já aconteceu mais uma vez de donos de bares virem até mim e dizer: ah, eu ouvi sobre a noite de poesia, por que você não... queria convidar vocês para realizarem uma lá no nosso bar. Você acha? E assim vai crescendo, a gente vai passando por novos bairros e é interessante. Daí não fica cansativo também, porque cada... de tempos em tempos a gente muda, faz uma rotação dos bares para realizar a noite de poesia. E a gente chama de Shaman Poetry Spring. Em inglês, simplesmente porque até hoje não veio nenhum outro brasileiro para recitar poemas em português, então acaba sendo mais eu mesma.
Queria te dar os parabéns, porque isso não é muito comum na China, pelo menos eu não escuto pessoas falarem sobre isso em outras cidades. Talvez seja um caso, um dos poucos casos aqui que eu tenho notícia na China.
É uma experiência fantástica e é muito interessante ver também como algumas pessoas, alguns amigos meus até, que eram muito céticos em relação a isso. Ah, poesia, que bobagem, coisa chata, ah, não vou. E eu ficava no pé deles, não, vai lá para ver só uma vez. Eu prometo que você vai gostar, vai, não gostar, sai no meio, não faz mal, não vou ficar assustada. E foram, e amaram, se apaixonaram, e desde então são... Estou sempre lá, não perdem uma noite de poesia. E, enfim, poder trazer poesia na vida das pessoas, tanto para aqueles que já gostam e que precisam de um lugar para continuar alimentando, tanto como para aqueles que não tinham ideia de como poesia poderia ser bom na vida deles, e assim foram introduzidos e acabaram amando também. E isso é muito gostoso de testemunhar.
E Flávia, você citou uma coisa muito, muito importante, que muitas vezes as pessoas têm uma resistência ou até um preconceito quanto à poesia, simplesmente pelo fato de não terem contato com a poesia. Eu acho que falta esse contato, porque quando as pessoas passam a participar de alguma atividade, imediatamente elas gostam.
Sim, eu sempre fico no começo, até acho que é psicológico, mas a cada vez que eu organizo uma dessas noites, ai, não sei se os poetas virão, se vai ter bastante gente. E é sempre, às vezes não tem tantos poetas lendo os seus próprios poemas, mas gente que se apaixonou por poesia e quer ler o último poema, ou o poema mais recente com o qual eles se depararam e apresentar para o resto do grupo, nunca falta. E é muito interessante assim, de ver como algumas pessoas no começo achavam que odiariam, agora não perdem nenhuma. E muitas pessoas que estavam procurando um lugar para poder se inspirar, para achar uma comunidade mesmo. Agora eles encontraram e a nossa casa é um porto seguro para essas pessoas disseminarem seu trabalho e dividirem as suas emoções, né? Porque poesia é uma coisa muito íntima também. Então,
com certeza.
No começo eu sentia que algumas pessoas não queriam, finalmente quebraram aquela barreira. E agora se sentem muito bem, se sentem um alívio, uma coisa assim de pôr para fora. E é uma terapia mesmo, com palavras. É muito gostoso.
Sem dúvida. E me fala uma coisa, você escreve poesias também em inglês ou continua escrevendo em português?
Eu continuo escrevendo em português, mas acho que por estar morando fora tem tempo, em termos de volume, eu estou morando fora do Brasil desde mais ou menos 2004, então... falando inglês e praticando outras línguas também, até para o meu trabalho, francês, eu tinha que trabalhar, espanhol. Enfim, então, por necessidade, a maioria dos poemas acabam vindo em inglês. Mas eu ainda escrevo em português, embora sejam menos numerosos.
Flávia, para encerrar nossa entrevista, você mencionou para a gente que você tem um livro publicado, que foi publicado em 2010. Qual o nome desse livro e é possível a gente encontrá-lo?
Sim, o nome dele é Vida em Verso. Ele tem o título em inglês também, Life in Rhymes, porque uma parte dos poemas foram escritos em inglês. E ele está disponível na Livraria Cultura e cobre mais de 10 anos da minha vida escrevendo poemas. Então ele é muito perto do meu coração. E era um sonho que eu sempre tive, que eu finalmente consegui realizar em 2010, e que me deixa muito feliz, me deixa muito orgulhosa de poder colocar essas palavras pro mundo e compartilhar, né? É realmente a minha vida em versos nas páginas do livro.
Ok, muito obrigado. Então fica a dica para os nossos ouvintes lusófonos e sobretudo os brasileiros que podem ter acesso através da Livraria Cultura, o livro Vida em Verso, da poetisa Flávia Rocha Loures, correto?
Correto. E com esse mesmo nome eles podem achar também meu link no Facebook, Flávia Rocha Loures, poeta. Onde vocês estão convidados a conhecer melhor o meu trabalho.
Ótimo, Flávia. A gente queria agradecer muito a sua participação no programa e deixar aberta a porta para qualquer oportunidade que a gente continue em contato.
Claro, me deixaria muito feliz, Rafael. Muito obrigada.
Encerramos agora mais um Sala de Visitas. Até a próxima semana.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ，Bem-vindos ao programa chinês dia a dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好，eu sou Raimundo. Na lição passada, eu comprei 旗袍 e outros presentes.
Certo, hora de rever as frases agora. Vamos começar com essa daqui. 我想买一件旗袍。
我想买一件旗袍。
这是什么料子的 ？Qual material isso é feito？
这是什么料子的？
蓝色的好还是黄色的好？
蓝色的好还是黄色的好？
能试试吗 ？Posso experimentar？
能试试吗？
能打折吗 ？Tem desconto？
能打折吗
？Vamos ouvir o diálogo anterior completo。
你要买什么衣服？
我想买一件旗袍。这是什么料子的？
真丝的，
蓝色的好还是黄色的好？
蓝色的更适合您。
能试试吗？
您穿什么号的？
中号的。多少钱？
980元。
太贵了，能打折吗？
可以打九折。
Isso foi tudo sobre revisão. Vamos então para o tema de hoje.
我想买一个小冰箱，哪种质量好，它的噪音特别小，别的店更便宜，能送货吗？能用信用卡吗？
Dessa vez eu gostaria de comprar alguns eletrodomésticos como uma geladeira.
Está bem, tem mercado aqui perto que vende essas coisas, é bom.
Ótimo.Como seria em chinês, eu gostaria de comprar uma geladeira pequena.
Você pode falar 我想买一个小冰箱。
我想买一个小冰箱。
我 eu
我
想 querer pensar
想
买 comprar
买
一
一
个 palavra de ligação
个
小 pequeno
小
冰箱 geladeira
冰箱
我想买一个小冰箱
我想买一个小冰箱 Eu gostaria de comprar uma geladeira
欢迎光临
我想买一个小冰箱哪种质量最好
质量都不错
Estou em dúvida Não sei qual possui a melhor qualidade
Certo, então você pode perguntar哪种质量好 ？Qual modelo possui melhor qualidade？
哪种质量好？
哪种 ？Que modelo？
哪种
质量 ？Qualidade？
质量
好 ？Bom？
好？
哪种质量好？
哪种质量好 ？Qual modelo possui melhor qualidade？
欢迎光临。
我想买一个小冰箱。哪种质量最好？
质量都不错。
O vendedor me falou da vantagem de deles. Ele mencionou algo do gênero Este quase não faz barulho. Como é mesmo em chinês?
它的噪音特别小。
它的噪音特别小。
它的 seu。
它的
噪音 barulho。
噪音
特别 especialmente。
特别
小 pequeno
小
juntando é assim 它的噪音特别小 este quase não faz barulho
它的噪音特别小
哪种是最新款的
这个是今年的新款
它的优点是什么
它的噪音特别小
eu sempre me confundo em como poderia pedir desconto
Ah, isso é normal. Você pode dar umas desculpas, como os preços das outras lojas estão mais baratos.
Boa ideia. E como seria isso em chinês?
别的店更便宜。
别的店更便宜。
别的 outro.
别的
店 loja.
店
更 mais.
更
便宜 barato.
便宜。
别的店更便宜。
别的店更便宜。
Os preços das outras lojas estão mais baratos.
别的店更便宜。
我们不能再便宜了。1500元是最低价格。
Como eu perguntaria se eles aceitam pagamento com cartão de crédito?
É fácil. 能用信用卡吗？
能用信用卡吗？
能 poder
能
用 usar
用
信用 crédito
信用
卡 cartão
卡
ma uma partícula indicando que é uma pergunta
ma
能用信用卡吗？
能用信用卡吗？ Posso pagar com cartão?
能用信用卡吗？
可以。
能送货吗？
请告诉我您的地址和电话。
Por último, eu preciso saber se eles entregam a geladeira na minha casa.
Use essa frase como referência. 能送货吗？
能送货吗？
能 poder.
能
送 entregar.
送
货 produto.
货
ma, de novo a partícula que acabamos de mencionar.
Ma.
能用信用卡吗？
可以。
能送货吗？
请告诉我您的地址和电话。
Aqui está o diálogo inteiro.
欢迎光临。
我想买一个小冰箱，哪种质量最好？
质量都不错。
哪种是最新款的？
这个是今年的新款。
它的优点是什么？
它的噪音特别小。
别的店更便宜。
我们不能再便宜了。1500元是最低价格。
能用信用卡吗？
可以。
能送货吗？
请告诉我您的地址和电话。
OK, este foi o diálogo completo de hoje. Espero que não tenha ficado dúvidas. Agora, vamos às dicas da cultura chinesa.
Há provérbio chinês que diz...O alimento é a maior necessidade da população. O sabor do alimento vem em primeiro lugar. Isso indica como os chineses dão valor à cor, ao sabor, ao aroma e à forma do que estiver no prato. Os 5 sabores principais são utilizados na cozinha chinesa. No entanto, é inevitável que se perca parte das propriedades nutricionais da comida quando feita em temperatura muito elevada.Portanto, a moderna arte de cozinhar chinesa se concentra no equilíbrio entre nutrição e sabor, que é claro um tipo de evolução da cultura da comida. Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, vocês entregam em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.